partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
Jonathan, você é casado ou solteiro?
Oh, mas de novo, mocorongo.
Fala comigo, bebê.
É claro que eu falo. Vem comigo. Hoje é sábado, dia 3 de dezembro de 2022. Está começando mais uma edição das ocorrências policiais. Informações atualizadas de Anápolis e região você confere diariamente na 97.7 FM, também nos grupos de WhatsApp e no site da emissora. Obrigado por essa audiência qualificada. Lembrando que eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência, viu?
Jonathan Cavalcante!
Nas últimas horas, em Anápolis, lembrando que ontem muitas pessoas saíram mais cedo do trabalho, foram acompanhar o jogo da seleção brasileira.
A casa caiu?
Pois é, o Brasil não gostou muito do Camarões, não. O Camarões fez mal e ganhou de 1-0. E algumas pessoas gostam, né, de tomar o Beer Night. Sendo sexta com o jogo da seleção brasileira ou não. Sendo qualquer final de semana. Ou qualquer dia da semana, como queiram, né? E algumas dessas pessoas eram de cara com o Vanderick. A Operação Direção Consciente, realizada pela Polícia Civil, já tem os seus números com a operação deste fim de semana. Tivemos ações da Polícia Militar no combate ao crime de tráfico de entorpecentes, uma ocorrência que começou em Rubiataba e terminou aqui na cidade de Anápolis. Um filho que encontrou o pai morto na garagem de uma residência. Daqui a pouco a gente traz os detalhes também dessa ocorrência. Uma mulher foi assaltada no estacionamento de um supermercado e a gente começa destacando que nas últimas horas foram 5 flagrantes registrados no plantão da delegada Carla Portes Poubel. Flagrantes por receptação, 3 por violência doméstica e um outro por tráfico de entorpecentes. Ainda a informação, recebi agora há pouco de uma fonte da Polícia Militar, possível flagrante de embriaguez em andamento já no início da manhã deste sábado. Isso não é atípico, né, gente? Ainda mais no fim de semana. A gente começa destacando uma ocorrência em que uma mulher sofreu uma fratura na mão após ser agredida pelo namorado. Essa ocorrência foi registrada ontem à tarde, por volta das 3h30, na região do Jardim Arco Verde, primeira etapa. Isso porque o funcionário disse que soube da informação de furtos de ferramentas de uma oficina. A informação então chegou ao conhecimento da Polícia Militar, que deslocou até esse endereço. Fizeram contato com o solicitante. Ele disse que há 3 dias teria abrigado para morar e trabalhar em sua oficina o indivíduo com as iniciais WG. No dia 1º desse mês, começou a notar que algumas ferramentas da oficina estavam sumindo. Na madrugada de ontem, por volta das 2 horas da manhã, ele escutou o funcionário discutindo com a namorada dele, que também estava passando as noites com o companheiro nas dependências da oficina, ou seja, o patrão querendo dar uma oportunidade de trabalho para aquela pessoa, mesmo ele tendo ali a sua companheira, decidiu que os dois poderiam ficar nas dependências do estabelecimento. Pela manhã de ontem, o patrão soube que a namorada do funcionário tinha sido agredida, porque ela iria contar sobre a suspeita de que o namorado estava furtando as ferramentas da oficina. Ela não estava aceitando aquela situação. Isso porque o companheiro sempre andava com muito dinheiro e, ao dizer que iria contar ao dono da oficina, essa mulher, segundo o que foi relatado à Polícia Militar, ela foi agredida com uma pedrada que fraturou sua mão esquerda. Com essa informação, a Polícia Militar localizou o suspeito na região do Arco Verde, na Rua 10. Os objetos que haviam sido subtraídos dessa oficina, alguns deles a polícia também realizou diligências para tentar localizá-los, inclusive até em uma borracharia da cidade de Anápolis. Com essa informação, o indivíduo, foi a gente antecipou anteriormente, o WGM, de 44 anos de idade, nasceu no dia 2 de novembro de 1978, foi levado até a delegacia e autuado com base no artigo 129, inciso 9, crime de lesão corporal dolosa, violência doméstica. Que coisa feia, hein, cidadão? Além de estar furtando no local em que você recebeu a oportunidade de trabalho, nesse mesmo local, ainda teve a capacidade de agredir a companheira. É um verdadeiro babaca um indivíduo desses. Continuando, porque uma mulher de 45 anos de idade, ela procurou a polícia e disse que foi assaltada no estacionamento de um supermercado na região do setor Anápolis City. Isso aconteceu ontem por volta de 1 hora da tarde. Ela disse que estava em seu carro, no estacionamento desse supermercado, quando um homem moreno, claro, estava com uma bermuda jeans e com uma camiseta preta. Esse indivíduo, ele entrou no veículo da vítima, exigindo a chave do carro. A mulher recusou a entregar a chave e, segundo ela, o indivíduo começou a enforcá-la. Ele não conseguiu levar o carro, mas conseguiu subtrair o celular da vítima e saiu correndo em direção a uma mata nas proximidades da avenida S-005. A polícia militar foi ao local, realizou patrulhamento pela região, porém não encontrou esse suspeito. E agora a polícia, é claro, com as características, além das que citamos aqui, outras características foram transmitidas ao conhecimento da polícia militar, por meio do serviço de inteligência e também das investigações da Polícia Civil, a gente espera que esse criminoso seja localizado. E a gente cita aqui rapidamente uma ocorrência registrada ontem pela manhã no setor Adriana Park. Não vamos nem citar aqui o nome da rua, mas um filho encontrou o pai morto na garagem de uma residência, residência onde eles moram. A vítima é o senhor Alberto Periquito de Medeiros, de 47 anos de idade. Para os familiares, para os amigos, os nossos sentimentos. Uma situação muitíssimo delicada em relação a isso aqui. Vamos agora saber atualizações por parte da Polícia Civil com o Grupo de Investigação de Homicídios. Uma redução no número de homicídios registrados até o momento no ano de 2022. Não é isso, doutor Vander Coelho, titular do GIH. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Jonathan. Bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco. Seja bem-vindo de volta aí após o período de descanso.
Obrigado,
nós, doutor. Temos mais uma vez esse indicativo de queda nos números de homicídios em Anápolis. Então, assim, a gente comemora pelo fato de estarmos há mais um ano, né, com a queda acentuada. Então, hoje nós temos registrados em Anápolis, até o momento, 41 casos de homicídios, né, sendo que nesse mesmo período, no ano passado, nós tínhamos aí 50 casos de homicídios registrados em Anápolis. A gente tem aí um percentual aproximado de 18% de redução de um ano para o outro. Então a gente já tem aí, né, 5 anos de queda nos números de homicídios e mais um ano a gente tem conseguido isso. Ainda é um número elevado, mas a gente percebe, né, ano a ano uma queda acentuada e isso se deve ao forte trabalho que vem sendo feito aí pelas forças de segurança em Anápolis. É um dado relativo à Polícia Civil que a gente tem que destacar é o alto índice de elucidação nesses crimes, né? São 41 casos de homicídios. Desses, mais de 30 já foram remetidos ao Poder Judiciário com a investigação concluída. Então, a gente tem aí, né, acima de 70% de números de elucidação de homicídios, né? Um número muito elevado e a gente espera fechar o ano aí com esse número ainda maior, né? Como nós temos algumas investigações em andamento ainda para serem concluídas nesse ano. Eu acredito que a gente vai, né, obter um êxito maior nesse resultado ainda.
E diante da procura de muitos ouvintes no nosso WhatsApp, perguntando também pelos nossos canais de comunicação, o contato direto da população de Anápolis e região com a Polícia Civil. A ferramenta do WhatsApp tornou-se importante também para a colaboração com informações anônimas, doutor.
Com certeza, isso é essencial. A gente tem contado sempre com a participação, né, da população anapolina. Aproveito a grande audiência da Rádio São Francisco para divulgar nosso número de contato, que é o 629-8595-7399, é um número munido do aplicativo WhatsApp, né? Fica com um dos nossos delegados plantonistas aqui do GIH. Então, qualquer, né, informação relativa aos crimes de homicídio que aconteçam na cidade pode ser encaminhada para esse número, que a gente vai, né, dar andamento à checagem dessa informação, mantendo, obviamente, o sigilo da fonte, né, caso essa pessoa tenha interesse em não aparecer nesse relato. Então, isso é essencial. Alguns casos a gente tem resolvido graças às informações que chegam aí por parte das denúncias anônimas. Né? E as pessoas também que testemunham práticas criminosas têm que entender que existe ali uma responsabilidade nisso. Né? Por mais que, às vezes, a pessoa tenha esse determinado receio, é só com os depoimentos dessas pessoas que a gente tem elemento suficiente para poder representar por uma prisão e colocar o autor no cárcere, né? O local de uma pessoa que fez algo errado. Então a gente tem aí essa contribuição que a sociedade pode prestar, né, vindo até a delegacia, quando é uma testemunha presencial do fato, que ela não se, né, furte com sua responsabilidade e venha aqui trazer essas informações. Né, agora, às vezes ela sabe, né, de ouvir dizer, né, ouviu algum comentário de que determinada pessoa é o autor, aí sim o caminho correto é o disque denúncia, ela pode passar essa informação para nós, que faremos a checagem devida.
Muito obrigado, doutor Wander Coelho, parceiro de sempre aqui da Rádio São Francisco, e trazendo essa atualização, essa redução nos números de homicídios até o momento, no ano de 2022, aqui na cidade de Anápolis. 41 casos. No mesmo período, no ano de 2021, eram 50 homicídios. Continuando com o plantão policial da 97.7, daqui a pouco informações de um traficante que caiu nas mãos da CPE. E também os números da Operação Direção Consciente. Mas enquanto isso, uma ocorrência começou em Rubiataba e terminou em Anápolis, isso a mais de 185 quilômetros de distância. Isso porque a Polícia Civil de Rubiataba recebeu informações de um tenente da Polícia Militar que soube que seu filho, um adolescente, foi vítima de furto mediante fraude. Esse adolescente anunciou um videogame Xbox Série S com controle, também com cabo HDMI, enfim, com os itens desse dispositivo, em um grupo de compra e vendas pela internet. Com isso, a pessoa com perfil social no Facebook, denominada Nunes, entrou em contato com a vítima demonstrando interesse em adquirir o videogame. Foi feita a negociação, o Nunes disse que ia pedir a um mototáxi para retirar o aparelho junto com a vítima, e o autor iria efetuar um depósito para o pagamento no valor de R$ 1.800. Então, dessa forma foi feito o pagamento, pagamento falso, a vítima descobriu. O indivíduo enviou um comprovante de pagamento de R$ 1.800 com os dados em uma conta do Banco Itaú. Logo em seguida, antes de saber que era um comprovante falso, o mototaxista foi até a cidade de Rubiataba e retirou o aparelho, ou seja, o videogame, com a vítima. Até então, ela acreditava que havia sido feito o pagamento de R$ 1.800. A pessoa que contratou o mototaxista e negociou a retirada do aparelho entrou em contato novamente com o mototaxista, primeiramente para que ele levasse até a cidade de Ceres. Para isso, o mototaxista receberia o valor de R$ 100, que foi pago via Pix. Chegando em Ceres, foi feita uma nova proposta para o mototaxista, dizendo que se o aparelho, ou seja, se o videogame, fosse levado até a cidade de Anápolis em uma loja, que é da região central, seria pago o valor de R$ 200. Assim foi feito. Esse videogame chegou até uma loja aqui da cidade de Anápolis, essa loja localizada na rua Bela Vista. E então, o delegado entrou em contato com a Polícia Militar aqui da cidade de Anápolis e com uma ação conjunta com o 28º Batalhão de Polícia Militar, foi identificado esse aparelho, esse videogame, nessa loja aqui da cidade de Anápolis. O dono do estabelecimento, importante ressaltar isso, ele confirmou que o aparelho estava na loja, relatando que tinha realizado um pagamento do valor de R$ 1.230 na conta de Rafael da Silva Manica, e que estava à disposição para colaborar com a investigação. Então, diante disso, o proprietário dessa loja precisou ser levado até a Central de Flagrantes da Polícia Civil e apresentado à delegada Carla Portes Poubel. E a Polícia Civil, é claro, continuará com as investigações em relação a esse crime de furto que terminou em receptação aqui na cidade de Anápolis. E o detalhe, né? A vítima desse furto é filho de um tenente da Polícia Militar aqui do estado de Goiás. Que situação, hein? Imóveis têm sido alvos de furto na região do Residencial das Rosas. Algumas vítimas dizendo que possuem chácaras na região e que furtos estão acontecendo. A Polícia Militar tomou conhecimento do fato e o terceiro distrito, na verdade, perdão, o quinto distrito policial já está investigando essa situação. E o que que aconteceu nas últimas horas, produção?
Jonathan, a casa caiu.
Caiu para um traficante aqui da cidade de Anápolis. Através de uma moto adulterada, esse indivíduo foi preso numa ação da Companhia de Policiamento Especializado, que é a CPE Anápolis. Nosso amigo, Tenente Josias, traz os detalhes dessa ocorrência registrada nas últimas horas. Tenente Josias, como se deram esses fatos? Bom dia para o senhor.
Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia a todos. A equipe de CPE Anápolis, em patrulhamento pelo bairro Santo André, abordou um indivíduo em uma moto cuja placa apresentava sinal de adulteração. Foi feita vistoria no veículo e verificado que a placa estava realmente adulterada. E durante a busca pessoal foi encontrada uma porção de maconha no bolso daquele abordado. Então, a equipe de CPE Anápolis deslocou até a casa dos pais desse abordado. Foi feito contato com o pai lá daquele indivíduo. Foi falar também a respeito da droga que foi encontrada no bolso dele. E após buscas lá na residência, com autorização lá do dono da casa, foram localizados 3 quilos de maconha e 3 quilos de crack. Foi conduzido para a delegacia essa droga, o rapaz, e foi feito um flagrante por tráfico de drogas. E a moto ficou apreendida lá na delegacia.
Tá certo, Tenente Josias. Obrigado por essas informações. Mais um destaque da CPE, Companhia de Policiamento Especializado. 3 quilos de crack, 3 quilos de maconha, uma moto apreendida e esse indivíduo que caiu nas mãos da CPE nas últimas horas. Lembrando o Disque Denúncia da CPE, 629-9624-9821. Continuando com o plantão policial, porque nas últimas horas, na verdade na madrugada de hoje, né, na noite de ontem para a madrugada de hoje, a Operação Direção Consciente foi realizada pela Polícia Civil. O delegado Manuel Vanderick e sua equipe, onde foram presos 12 motoristas que estavam dirigindo embriagados pela cidade de Anápolis. 12 presos. Outros 45 foram surpreendidos com níveis de alcoolemia dentro da tolerância criminal e foram autuados pelas autoridades de trânsito. E há preocupação com a violência no trânsito nesse mês de dezembro. Isso a nível nacional e essa realidade é escancarada aqui em Anápolis. Mais de 45 motoristas localizados embriagados, certo? Imagina só se a seleção brasileira tivesse vencido ontem. Algumas pessoas ficaram mais quietas por conta do resultado do jogo. Imagine só, é um final de semana mais um preocupante aqui na cidade. O nosso ouvinte, que participou aqui mais cedo via WhatsApp, mandou até vídeos pra gente da irresponsabilidade de alguns condutores, né? Um deles aqui estava em uma BMW de cor branca, ali na região da Avenida Divino Pai Eterno, próximo ao Hospital de Queimaduras, saiu completamente embriagado, inclusive passou em um estabelecimento para comprar mais bebida alcoólica e os passageiros estavam sentados com a cabeça e com parte do corpo lado de fora nos compartimentos traseiros dessa BMW. É muita irresponsabilidade, a gente até repassou essas informações aqui para a Polícia Militar. Então, gente, esse foi o resumo dos principais fatos que movimentaram a área policial em Anápolis e região nas últimas horas. É claro que qualquer atualização você fica sabendo aqui.
Jonathan.
Oi.
Me passa o seu WhatsApp no privado, bebê.
Vou pensar.
Se virou caso de polícia, na São Francisco, vira notícia.